Prazer de Hashem, vamos iniciar a Mishnah 4 do capítulo 6, que na realidade, no Sidurim geralmente, quando se lê e se estuda essas Mishnayot, porque a avot, essa dos pais entre Pesach e Shavuot, ou entre Pesach e Rosh Hashanah, ela está dividida em dois. É uma continuação uma da outra, por isso está em uma só. Mas, de fato, são dois assuntos. Então, diz a Mishnah o seguinte. Kah hi darkah shel Torah. Assim é o caminho da Torah. Pat bamelach tochal. Pat bamelach tochel. Coma pão com sal. Umaim bamsura tishte. E beba água numa medida. Vel haaret tishan. E durma sobre a terra. Sobre o chão. Vechayei tzar tihye. E viva uma vida de sofrimento. Uva torá ta'amel. E você se ocupa do estudo da Torá. E matar o sequen. Se você faz assim. Essa receita toda. Se você faz. Se você tem esse comportamento. Ashecha vetovlach. Bem-aventurado és. E bom será para você. Ashecha ba'olam hazeh. Bem-aventurado vai ser neste mundo. Vetovlach la'olam haba, vai ser bom para você no mundo vindouro. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Al tevakesh gedulah la'atzmecha, não busque grandeza para si. Ve'al tachmod kavod, e não deseje honra. Yoter milimudecha aseh, mais do que aquilo que você estuda, faça. Ve'al titaveh le'shulchanam shel sarim, e não deseje a mesa dos ministros. Sheshulchanha gadol mishulchanam. Porque a sua mesa é maior do que a mesa deles. Vechitrecha gadol mikitram. E a sua coroa é maior do que a coroa deles. Veneemanu baal melachtecha. E é fiel o seu empregador. Sheishalem lecha sechat ulatecha. Para te pagar. Ele vai te pagar a recompensa pelas suas ações. Então nós temos aqui duas partes dessa Mishnah. Numa primeira parte, a Mishnah está falando sobre um comportamento aqui da vida versus o estudo da Torá. Nós temos que entender melhor o que vem a ser exatamente. E a segunda parte está falando para você não ansiar uma série de coisas grandiosas, porque a sua coroa já é maior, a sua mesa já é maior, e o seu patrão vai pagar sua recompensa muito bem paga. Bom, a capítulo aqui, como nós já vimos, capítulo 6 do Pirkei Avot, é Kinyan Torah, a forma de adquirir Torah. E por conseguinte, nós temos aí mais uma Mishnah falando sobre como adquirir Torah. A Mishnah não está vindo aqui tirar uma foto de algo existente. A Mishnah está vindo te dar um caminho, uma conduta. Qual é a forma de se comportar? Não está te falando um fato como ele é, e sim ele está vindo te ensinar uma conduta. Então nós temos que entender exatamente qual é a conduta que a Mishnah está querendo nos ensinar aqui. Se a Mishnah está falando com pessoas pobres, falando para comer pão, beber água pouquinho, deitar dormir no chão, será que a Mishnah está falando com pobres? Ou será que a Mishnah está falando mesmo com pessoas que não são pobres? Qual é exatamente a intenção da Mishnah? E na sequência a Mishnah promete e garante que quem seguir o caminho da Torá vai ser bom para ele nesse mundo e vai ser bom para ele no mundo vindouro. Vamos tentar começar a ver o que a Mishnah está falando. Bom, em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui uma vida difícil, uma vida sofrida, uma vida sem ter proveitos desse mundo. Mas no fim, vai ter uma boa vida e no fim vai ter um bom mundo vindouro. A Mishnah está se direcionando a quem? Será que essa Mishnah é um encorajamento para pessoas pobres? Ou será que é também uma exigência para pessoas ricas? Bom, então vamos começar. Urashi e outros comentaristas dizem que essa braita está, essa Mishnah está direcionada a os pobres. É um incentivo para os pobres se ocuparem do estudo da Torá, apesar da sua dificuldade. Uma pessoa que o sustento está difícil pode pensar que ele não tem a obrigação de se ocupar de estudo da Torá. Ele mal tem o que comer. Mas se ocupar de Torá? Não, isso não é para ele. Não é para ele. Torá é para quem tem muito dinheiro, para quem pode viver sem trabalhar. Esses aqui, para eles que a Torá foi feita. Só pode pensar isso. Afinal de contas, ele tem dificuldade de se sustentar. E ele precisa investir do seu tempo e da sua capacidade para conseguir trazer sustento. Vem a Mishnah e fala, olha, Kach hidarkah shel Torah, esse é o caminho da Torah. Mesmo se a sua situação não está fácil, isso não quer dizer que você não vai estudar a Torah. A situação não está fácil, mas precisa estudar a Torah. Não tem como escapar disso. Faz parte da sua vida, faz parte das suas necessidades, faz parte das suas obrigações. Todo tempo que você tem ainda como se sustentar e como viver, ou seja, básico, você tem como viver de forma básica. Tem pão com sal para comer, tem um pouquinho de água para beber, tem chão para dormir, com a Torá está amém. Você se ocupa da Torá. Você precisa então se contentar com isso que você já tem e se ocupar de Torá. Quer dizer, você vai se sustentar na medida do possível, uma vez que está dando para se sustentar. Básico, não vai então buscar luxo. Vai viver uma vida simples, mas com estudo da Torá. Não é para viver uma vida de luxo ou buscar o luxo, já que está difícil, e deixar a Torá de lado. Viva uma vida mais simples, se prive de algumas coisas, mas contanto que você possa estudar a Torá. Afinal de contas, o objetivo do homem nesse mundo é a Torá. Se ele vai agora desviar as suas forças para poder deixar mais luxuoso, e mais tranquilo, mais agradável a sua estadia nesse mundo, ele vai sair desse mundo sem ter aproveitado aquilo que ele tem como levar para o outro mundo. Sobre isso já falou Hillel, no segundo capítulo do Pirkei Avot, da Ética dos Pais. Não diga quando eu tiver tempo eu vou estudar, porque de repente você não vai ter tempo. Vai deixando. E não tem tempo. Então precisa aproveitar. Sem tempo é para sentar e estudar. Por outro lado, a Mishnah também está dando uma palavra de apoio. Se você fizer a sua obrigação básica, mesmo que você vai viver Hayei Tzar, mesmo que a vida que você vai viver é uma vida sofrida, mas você se ocupa da Torá, Ashrecha Vetovlach. Vai ser bem-aventurado e vai ser bom para você. Em primeiro lugar, você vai ter um contentamento da sua vida nesse mundo. Porque, afinal de contas, você vai saber todos os dias, eu fiz a minha parte. Não é uma vida fácil, mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer. Eu sei que eu atingi o objetivo pelo qual eu vivo. E com o tempo você vai começar a ver como a Torá vai ficar cada vez mais saborosa e como cada vez ela vai ser melhor para você. Ao ponto tal que a Torá vai tomar uma parte importante na sua vida e as coisas mundanas vão ter menos valor para você. E Deus não vai ficar devendo. E no mundo vindouro você vai receber a sua recompensa bonitinho pelo que você fez e até mais do que muitas outras pessoas. Por quê? Já vimos aqui na Ética dos Pais que a recompensa é de acordo com o esforço. O seu esforço, pelo fato de ter essas dificuldades financeiras, e mesmo assim você estudou Torá, esse teu estudo vale mais. Porque ele vem com sofrimento, ele vem com aperto, ele vem com dificuldade. A recompensa é maior. E ainda por cima, mais ainda, se você conseguir ainda estudar Torá Lishma, estudar Torá sem segundas intenções, afinal de contas, não tem muito segundas intenções aqui. E não tem de qualquer jeito, ele não tem uma vida tão fácil. Então, automaticamente, isso vai fazer melhor ainda para ele, como nós já vimos bastante aqui nesse capítulo. E no final das contas, aqui também vai se cumprir aquilo que estava escrito no capítulo 4 do Pirkei Avot, que toda pessoa que cumpre a Torá na pobreza, no final das contas, vai cumpri-la na riqueza.